querido ouvinte, vamos a mais um programa Hora de Orar. Oremos. Santo e eterno nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor cuida de nós. Agradecemos porque o Senhor nos deixou a Sua palavra, ela que é lâmpada para iluminar os nossos pés e uma luz para iluminar os nossos caminhos. Nesse instante ela está aberta diante de nós e nós suplicamos a unção do Teu Santo e Bom Espírito para que Ele nos ilumine a mente, para que no estudo da Sua palavra possamos obter as respostas, os ensinamentos que nós precisamos. Fala, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
No programa Hora de Orar de hoje, você... estamos começando aí mais uma semana e você vai ter a oportunidade de começar mais um estudo de um livro da Bíblia. Depois da série em que falamos de Tiago, nós vamos começar uma nova série no qual nós vamos estudar o livro ou a carta de Pedro. Algumas curiosidades a respeito da carta de Pedro. Se você for para o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, o verso 12, tem uma informação bem interessante. Por meio de Silvano, que para vós é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Veja que coisa interessante, ao que tudo indica, o apóstolo Pedro, ele se serviu de um redator, ele se serviu de um escritor para que ele pudesse escrever as suas epístolas ou as suas cartas. Talvez Pedro era um pescador, era uma pessoa assim de uma educação mais rústica, né? Não tenha estudado tanto, não tenha tido aí acesso à educação formal, mas ele tinha interesse de passar algumas mensagens, um conteúdo, orientação para um grupo de pessoas. Então ele se serve de uma pessoa, no caso de um escritor, para que ele fale. Ele, Pedro, foi o porta-voz, mas Silvano foi o escritor, e ele fala aqui, através dele, escrevo resumidamente, exortando e testificando, ou seja, ele usou Silvano para que Silvano, de forma resumida, pudesse transmitir o recado. Eu quero crer que Pedro, ele falou, Silvano registrou e depois ele pede para Silvano ler para ele, para ter a plena certeza de que aquilo que ele falou seria de fato registrado, né? Alguns chegam inclusive à afirmação de que Pedro muito provavelmente talvez fosse uma pessoa iletrada, ou seja, uma pessoa que talvez nem tivesse tanto estudo, por isso ele não teria condições de escrever, mas isso não tira autoridade. O texto aqui fala, quando nós vamos para a carta de Pedro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele reconhece que aquilo que Silvano escreveu eram palavras que ele de fato havia proferido. Então, a epístola de Pedro foi escrita por Silvano, relida por Pedro, e é a palavra de Pedro de fato. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo, um dos discípulos de Cristo, aquele que foi chamado ao mar, ali na beira do mar, no momento em que ele lavava as suas redes, e o Senhor faz o convite: venha, Pedro, e eu vou fazer de você pescador de homens, não pescador mais de peixes, mas pescador de homens. E ele abandona as redes, abandona o barco e passa a seguir a Jesus Cristo, se tornando um dos líderes do povo de Deus. Ainda falando sobre Pedro, eu gostaria de mencionar uma parte bem interessante. Todos sabem que Pedro, ele era uma pessoa assim que não pensava naquilo que ia falar, né? Muitas vezes ele agiu precipitadamente, inclusive quando, para defender a Cristo, ele tirou ali a sua espada e cortou a orelha de uma pessoa. E o Senhor falou: não, Pedro, não faça isso, né? Então era uma pessoa assim, com um temperamento uma pessoa rude, né? Uma pessoa disposta a usar ali uma espada, a usar um meio também de uma arma, né? E ali ele recebeu a reprimenda do Senhor. E o Senhor disse também, falou: olha, Pedro, ali na cerimônia, quando estavam prestes a Santa Ceia, o Senhor falou: olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando Pedro fala: olha, eu estou disposto a passar por tudo pelo Senhor e fazer ir até onde puder, né? E o Senhor fala: Pedro, não fala assim, porque eu estou orando, porque o Senhor está procurando, eu estou orando por você, mas o inimigo está procurando te cirandar aí. Cuidado, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu vou dizer uma coisa para você: ainda nesta noite você vai me negar por 3 vezes. Ele falou: não, de forma alguma. E a gente vê que de fato ali, depois da prisão de Cristo, ele defendeu a Cristo, mas em alguns momentos ali, durante o julgamento, a Bíblia apresenta que ele seguiu a Jesus de longe. É um grande perigo quando a gente segue a Jesus de longe. E ele foi vendo ali Jesus passando, né, pelo Sinédrio, e alguém o reconheceu e ele disfarçou e disse que não era um dos seguidores de Cristo, e por 3 vezes ele nega Cristo. E é nesse momento que o galo canta, é nesse momento que a Bíblia apresenta Pedro lembrando das palavras de Cristo e chorando amargamente e se arrependendo. O capítulo 21 do Evangelho de João me chama uma atenção também. Estamos falando aqui sobre o personagem Pedro, quando depois da ressurreição a Bíblia diz que Pedro, ele voltou a pescar, né? Ele havia negado a Cristo, ele havia perdido, vamos assim dizer, a credibilidade. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, diz o verso 1 do capítulo 21 de João, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, e vai mencionando ali os que estavam juntos, mas veja que Pedro foi citado primeiro, né? E Pedro é que dá a ideia no verso 3: eu vou pescar. E disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco e passaram a noite, mas diz que nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, diz o verso 4, Jesus apareceu na praia, porém os discípulos não o reconheceram. E quando eles estavam voltando sem nada, Jesus lá da praia pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, não pescamos nada. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e é certo que encontrareis. E a Bíblia diz que eles obedeceram e já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é Jesus! Simão Pedro, ouvindo que era o Jesus, o Senhor, vestiu-se, porque estava despido, lançou-se ao mar e aproximou-se dele. Eram 100 metros, ali 200 côvados, né? Essa é a medida. E ao chegarem à terra, vieram ali e eles aproximaram. E na terra, olha que coisa interessante, havia umas brasas e sobre as brasas peixes e também pão. E Jesus havia preparado tudo aquilo para os discípulos e disse: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar, vamos juntar a esses aqui. Era um grande número de pessoas. E Simão ali, ele arrastou as redes e diz que eles haviam pego, né, 153 grandes peixes. E ali o Senhor preparou. Foi então que Pedro conversa com Jesus, e a Bíblia diz que por três vezes Jesus faz uma pergunta: Pedro, você me ama? E ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor dá uma ordem: então cuida dos meus, das minhas ovelhas, do meu rebanho. E a Bíblia diz que Pedro entendeu que o Senhor estava fazendo novamente um chamado para ele e reintegrando Pedro ao ministério. Chamou por três vezes fez a pergunta: você me ama? Ele respondeu que sim. Então o Senhor disse: apascenta o meu rebanho. Ali diante dos discípulos, Jesus estava reintegrando Pedro novamente à sua função. Ele que havia negado Cristo por três vezes, agora por três vezes reafirmou o seu amor, e o Senhor o aceita como líder. E é nessa condição de líder que Pedro vai escrever a sua carta, a sua epístola, que nós vamos estar estudando juntos. Estamos começando hoje, começando uma nova semana, e vamos aqui, portanto, também começar uma nova, um novo estudo, um novo tema. Meus amados, já falamos a respeito de quem escreveu a carta para Pedro e de que Pedro era o líder da igreja. E ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus, ou seja, missionário de Jesus, enviado de Jesus. É o que diz a carta de Pedro no seu primeiro verso. Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, o público-alvo são pessoas que aceitaram o evangelho, mas veja, ele chama de forasteiros da dispersão. Então, aqueles que foram dispersos, houve uma perseguição, e dentre aqueles haviam esses cristãos, seguidores de Jesus, e Pedro os liderava. Veja, da Galácia, né, dos Gálatas, Capadócia, Ásia, Bitínia, Ponto. Então, esta carta é direcionada para um grupo de pessoas que seguiam a Jesus, e ele, como líder, ele está dizendo a eles, orientando a eles, e nós vamos perceber que Pedro transmite palavras assim de orientação. Eram os crentes da Ásia Menor, para estimulá-los a uma vida de comunhão com Cristo. E ele, como líder, todo líder tem que se preocupar com o seu rebanho, orientar. Nós vimos aqui a carta de Tiago, que também era um líder. Ele se preocupa, ele dá orientações, regras, normas. O verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, são dentre os mortos. Pedro enfatiza que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E que ele, Pedro, está preparando uma igreja, preparando um povo, orientando para se encontrar com Jesus, que prometeu e vai voltar. Pedro era testemunha ocular, né, da promessa de Jesus. Aquelas palavras de Jesus em João 14, versos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essas palavras Pedro ouviu. Pedro estava presente, fora direcionada também para Pedro, né? Uma resposta de Jesus para Pedro. Então, por isso que Pedro fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, diz ele, reservada nos céus para vós. Olha que coisa maravilhosa. Ele enfatiza que tem uma herança incorruptível para o povo de Deus, reservada para nós. Eu fico imaginando quantos e quantos não gostariam, é bem verdade, de ter acesso, de receber uma notícia assim: você tem uma herança. É, nessa crise financeira, já imaginou você receber uma herança? Só que essa herança que a gente receberia aqui neste mundo, por mais recursos que fossem, são recursos corruptíveis, né? O dinheiro acaba, né? Os imóveis, eles precisam ser cuidados, senão eles envelhecem, eles precisam ser reformados, né? Casas envelhecem, terrenos, o mato cobre, tem que pagar IPTU, tem que pagar os impostos, tem que cercar, tem que dar uma manutenção. E hoje em dia, se você às vezes possui um terreno numa área e você está guardando aquele terreno, precisa tomar cuidado, senão alguém pode tomar posse daquilo, né? Portanto, as heranças aqui neste mundo são corruptíveis. O dinheiro perde o seu valor se não for aplicado, a inflação vem, né? E, enfim, as heranças são boas, mas elas precisam ser aplicadas, usadas, senão o dinheiro vai perder o valor. Portanto, a herança é corruptível, ela se corrompe. Mas a herança que o Senhor tem prometido para mim e para você, querido ouvinte, é uma herança incorruptível, disse Pedro no começo de sua carta a Igreja de Deus, que chega até os nossos dias. Nós também fazemos parte da palavra, dos ouvintes da palavra, e também a palavra nos alcança. É direcionada também a nós. É uma mensagem universal. O público primeiro eram os cristãos convertidos da época ali, né, em que Pedro direcionou a sua epístola, a sua carta, mas chega e foi colocado na palavra de Deus, na Bíblia, então alcança, e a mensagem de Deus também para mim e para você. A herança que o Senhor tem prometido para nós, querido ouvinte, é uma herança incorruptível. Eu gosto muito de um verso da Bíblia, é uma promessa maravilhosa, Apocalipse 21:4, que fala que Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, já não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor. Isso denota que a herança que o Senhor tem prometido para mim e para você é uma herança incorruptível. É isso que Pedro está falando no verso 4 de sua carta. Uma herança incorruptível, sem mácula, reservada para nós. É incorruptível por quê? Porque quando Jesus voltar e nós aí receberemos a nossa herança, nós vamos receber vida eterna. Não vamos envelhecer, não vamos mais adoecer. Nós estaremos vivendo num império, num reino com base em justiça e amor. E nós não vamos mais passar por essa preocupação: quando vai vir a minha aposentadoria? Será que vai estar garantida a minha aposentadoria? essa preocupação que agora aí os governos levantam, né? Preocupando as pessoas aposentadas se terão recursos para receber suas aposentadorias e se esse povo de agora vai ter acesso também a esses benefícios. Mas a coroa, a herança que o Senhor tem preparado para nós, não corre esse tipo de risco. Para começar, nem dinheiro vai haver no céu. E Pedro, ele chama a atenção, eu gosto muito, nós vamos voltar a esse assunto, quando ele fala que não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados, e isso é verdade. Ele fala nesse mesmo capítulo, nos versos 18 e 19. Mas preste atenção nesse detalhe: a herança que o Senhor tem guardado para você é uma herança incorruptível, ela lhe pertence. Agora, para você receber essa herança, você tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da vossa vida. Que Deus te abençoe para que esta seja a sua escolha nesta tarde, neste momento. Diga ao Senhor: Senhor, eu aceito ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Porque muitas pessoas querem a Jesus apenas como seu Senhor, ou apenas como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Que Deus ajude para que nós possamos ter a Jesus como Senhor e Salvador. E assim nós vamos receber a nossa herança, uma herança eterna, uma herança que não se corrompe. Que Deus te abençoe e nós vamos continuar estudando juntos o livro e a carta de Pedro. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.